Paz seja convosco.
Amém.
Glórias a Deus por você que se predispôs a estar aqui nesta manhã para que nós pudéssemos aprender um pouco mais do Senhor. Nós, conforme eu já falo, nós não temos um grande tempo, os lugares mais confortáveis, mas nosso objetivo é falar do amor de Deus, falar dos ensinamentos do Senhor. Não há nada mais importante dentro da casa do Senhor do que você aprender a se relacionar com Ele. As pessoas, elas se preocupam com tantas coisas. As igrejas têm pautado tantas coisas. Mesmo a ação social, que é uma ação, uma função da igreja, ela não é uma ação prioritária. Tudo fica em segundo plano quando se refere ao conhecimento de Deus, ao conhecimento do Senhor. Mas as pessoas, elas estabelecem novas agendas, estabelecem novas preocupações, novas importâncias. E muitas vezes os ministérios que são criados, eles acabam tomando lugar de Deus. Então a pessoa já não vai mais para cultuar a Deus ou para aprender de Deus, mas vai para um ministério de louvor ou para um ministério de qualquer sorte ou espécie, e as pessoas, elas trocam as prioridades. E o que acontece é que a igreja vai ficando cada vez mais fria, cada vez mais fraca. As pessoas, elas perdem a preocupação de conhecer Deus. Elas deixam de se preocupar com Deus. E nós temos na nossa igreja trabalhado este propósito principal, que é conhecer Deus. Não para que você seja oprimido, não para que você receba um cabresto ou uma direção em que você seja obrigado a fazer coisas. Nós, na nossa igreja, nós não obrigamos pessoas a fazerem coisas, porque não é esse o cerne do Evangelho. O cerne do Evangelho é que as pessoas, elas possam espontaneamente se render ao amor do Senhor, se render aos ensinamentos do Senhor, porque o Espírito Santo, ele não trabalha com violência. O Espírito Santo, ele trabalha com a ação amorosa. E nós temos que estar na casa do Senhor exatamente para aprender como nos relacionarmos com Ele. E esse é o nosso objetivo nesta manhã e em todos os cultos que nós nos reunimos. Nós estamos neste primeiro período trabalhando dentro do ser de Deus e seus atributos. Nós estamos trabalhando sobre a bondade de Deus. Nós já falamos, uma breve revisão, nós já falamos que essa bondade de Deus, ela se revela através do amor, através da paciência, da misericórdia e da graça. E esse primeiro tema é tão importante, porque nós temos visto cada vez mais a falta desse amor. Falamos da bondade de Deus como sendo um atributo dele. Um atributo em que um atributo que faz parte da essência do nosso Deus. É natural para Deus ser bom. É natural para Ele ser bom. Enquanto o homem, ele tem uma inclinação para ser mal, Deus, ele é bom em essência. Não tem como Ele não ser bom. Ele não pode deixar de fazer o bem, mesmo Ele sendo soberano, porque é uma característica dEle. Falamos também que Deus, Ele é originalmente bom. A bondade dEle não é derivada de outros seres, de outras situações. Ele não é bom porque nós reagimos positivamente ao que Ele nos ensina. Ele é bom porque Ele é bom. E a bondade dEle não é finita como a nossa. Uma bondade que depende do que o ser humano faz para nós. A bondade dEle é infinita. Nós falamos também que Deus, Ele é imutavelmente bom. Não há nada que nós possamos fazer que mude essa bondade de Deus. Nós, seres humanos, não. Mas Deus, Ele não muda. Mesmo que os homens mudem com Ele, Ele continua sendo uma pessoa cheia de bondade, porque é a característica dEle. Falamos também na semana passada que Deus, Ele é necessariamente bom. Não depende do exercício da sua vontade. Ah, agora, hoje eu vou fazer um ato de bondade. Hoje eu vou numa favela. Hoje eu vou fazer uma casa, uma ajuda social em algum lugar. Vou visitar um asilo. A bondade de Deus não depende da sua vontade. Ele é bom porque Ele é bom. Tudo que Ele faz é produto da sua bondade. E começamos a falar na semana passada dos objetos da bondade de Deus. Deus, Ele é bom com quem? Com quem Deus é bom? Começamos falando que Deus, Ele é bom com todas as suas criaturas em geral. Sejam seres humanos, sejam salvos, sejam não salvos, sejam as árvores, seja os animais, seja a flora, seja a fauna. A bondade de Deus, ela é evidenciada na preservação das criaturas que Ele criou. Ele não permite que os elementos necessários e essenciais para a vida humana faltem. Mesmo que nós, como seres humanos, nós não saibamos administrar esses recursos, como é o caso da água, como é o caso dos alimentos, em que as pessoas elas não guardam tudo para ela e o outro morre. Mas o alimento existe. O Senhor, Ele providencia. O Senhor providencia que não falte a chuva para molhar o solo e irrigar a agricultura. Ele não permite que falte alimento, que as espigas de milho deixem de crescer, elas crescem. Lógico que nós utilizamos agrotóxicos, usamos um monte de coisa, complica o meio ambiente. Nós bagunçamos o sistema do ecossistema e acontece que os insetos acabam fazendo algo que não era programado para eles, e eles consomem mais do que eles deviam e fica aquela bagunça. O ser humano vai, em vez de esperar o ciclo natural da terra, ele vai lá e queima toda uma plantação de milho para depois fazer soja e acaba com todo o mineral da terra. Mas Deus preserva, Deus cuida daqueles que Ele criou. Juntamente com os homens, os animais também recebem esta porção da bondade de Deus. Os animais olham para Ele e aguardam que Ele o supra e Ele o supre. Os animais, eles não guardam em celeiros, eles não se preocupam como eu e você, e nós temos que ter a renda para isso. É algo que veio do nosso pecado e da nossa consciência. Esta ansiedade, esta preocupação, é algo que proveio do nosso pecado, do pecado original e da nossa manutenção aqui na Terra. Mas os bichinhos não têm esse tipo de preocupação. Eles sabem que aquele que os criou vai alimentá-los. E aí, começando hoje, um outro instrumento, um outro objeto da bondade de Deus. Deus, Ele é bom com os homens. Deus, Ele é bom com os homens. Apesar de nós vermos a situação em que a humanidade se encontra, em que quando nós vemos uma grande tragédia, você vê pessoas que têm a capacidade de desviar a água que é dada de doação para vender, é a malignidade do homem. Mas em relação a Deus, Deus, Ele é bom para o ser humano. Nós não conseguimos espelhar com tanta diligência esta bondade, mas Deus, Ele é bom conosco. Juntamente com os animais, os homens são objeto da bondade de Deus. Você é objeto da bondade de Deus. O problema é que nós não conseguimos olhar para as coisas que estão boas, nós olhamos para as coisas que estão ruins. Nós sempre achamos que a situação ela não pode piorar. E quando você menos espera, você percebe que ela pode piorar sim. Ontem estava eu, minha filha e a minha esposa vendo um seriado de televisão. E aí numa cena lá, uma criança ficou cega e ela começou a gritar. O pai, eu não estou enxergando. E aí a minha filha abanhadou do outro lado. Que exagero! Tá certo que ficou cego, mas é para tudo isso. Eu olhei para ela e falei, você está bem? Como é que você pode falar uma coisa como essa? Ou seja, nós não sabemos ou não queremos quantificar quão dolorido é a dor do outro. E isso já se manifesta em tenras idades. Mas Deus, Ele é bom conosco. Amém. Salmos 36, versos 7 e 8. Por favor, Vânia. Salmos 36, verso 7 e verso 8.
tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias.
O salmista, ele está encantado com a bondade de Deus. Ele está observando a ação de Deus e ele está encantado. Ele está apaixonado por Deus. A bondade de Deus para com os homens não possui apenas e unicamente um caráter salvador. Porque Deus, ele podia ser bom apenas num caráter salvífico, em que ele deixa a gente viver a nossa vida como nós queremos, não interage conosco, e há muitas pessoas que acreditam nisso, para que num momento da sua vida Deus, ele simplesmente te resgatasse. É um jeito de Deus ser bom. Talvez o mais importante, porque nós temos uma vida terrena da ordem de 80, 90, 100 anos, numa boa velhice, mas quando nós falamos em eternidade, nós estamos falando numa medida sem comparação, em que a nossa mente não consegue imaginar o que é isso. Então, se Deus, ele fosse bom apenas no caráter salvífico, ele seria bom demais com a gente. Mas, além disso, ele é bom nos aspectos temporais, nos aspectos naturais da nossa vida. As suas bondades, elas incluem o nosso sustento, a preservação e as bênçãos temporais de toda sorte. Se você, porventura, decidir acordar uma hora mais cedo do seu horário habitual e parar na frente do espelho, e você começar a observar o seu físico, você tem muito a agradecer. Conversava com a Shirley essa semana e ela falou uma coisa interessante. Como é linda a pele. Você já pensou para imaginar isso? A constituição da pele, da derme, epiderme, as suas camadas, a complexidade celular do nosso organismo, o funcionamento. Ontem eu fui sexta-feira, fui no urologista, ele estava me explicando, né, sobre próstata. Ele falou assim: olha, se a próstata ela ficar muito grande, o que acontece é que a bexiga ela tem que fazer muita força. E se ela faz muita força, o rim não consegue dar conta. Olha que lindo! A mecânica da coisa, tudo perfeitamente ajustado. Quando nós olhamos em relação a planeta, se uma estrela como o Sol, ela se desviar um milionésimo da posição que ela está, ou a gente morre congelado, ou a gente morre frito. Deus, ele orquestra a coisa de uma maneira perfeita. Nós temos motivos para sermos gratos a Deus. Será que é até só o homem que é cristão, só o homem que é regenerado? E a resposta é não. Até o homem não regenerado recebe as bênçãos da bondade de Deus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 45. Irmão Cláudio, por gentileza. Mateus 5, verso 45.
Para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz no seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto.
Deus, ele é bom inclusive com os maus. A gente não consegue conceber, mas a gente vê nos desenhos que o bonequinho lá está andando, de um lado está chovendo, do outro lado não está. Deus podia fazer chover só no lugar onde moram os bons? Claro. Tem evidência disso na Bíblia? Claro. Se você olhar o povo na saída do Egito, lá, aquela confusão de maldições e pragas, as pragas elas eram exclusivas, pelo menos as três, quatro primeiras, exclusivas ao povo egípcio. E você vai olhar lá que estava tudo escuro lá, mas dentro da região do povo de Israel não estava. Lindo, maravilhoso Deus, ele pode conter, mas ele não contém. Primeiro, porque é uma promessa dele de cuidar das criaturas dele. Segundo, para manter a ordem no mundo, porque se assim não fosse, a gente ia ter pessoas extremamente revoltadas num grau em que esse mundo ele tinha se autodestruído. Por isso que Deus mantém essa bondade também entre justos e injustos. Dirigindo-se aos gentios ímpios da Ásia, Paulo lhes anuncia acerca de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 17. Daniel, por gentileza. Atos dos Apóstolos, 14, verso 17. Ele sabe que nós nos alegramos com essa fartura, e mesmo sem nós merecermos, Ele nos concede. A gente estava numa onda de calorzão, reclamando do calorzão, Deus manda chuva. Aí a gente começa a reclamar da chuva. Esse é o ser humano. Nesse texto, a bondade de Deus é mais do que o simples alimento. Deus concede bênçãos de caráter emocional quando os corações dos homens se enchem de alegria. Ele só não só nos provê do alimento, mas Ele também enche o nosso coração de alegria. O prazer de você sentar e se alimentar. Daqui a uma hora e pouquinho nós vamos estar juntos almoçando. Que prazer você poder colocar um alimento na boca e você sentir o gosto. E se tiver salgado, você sente que está salgado. Ontem, a Rosângela estava fazendo um bolo, e aí ela veio com uma colherzinha. Eu achei estranho. Experimenta aí. Chantilly, oba. Muito pequena a colher para ser um ato de bondade. Eu falei, tá bom, né? Fui com cuidado, né? Pus na boca, senti, eu falei, tá amargo. Ela fez uma careta, porque tava amargo. Ela falou, o chantilly tá estragado. Eu falei assim, que bom que você não colocou no bolo, né? Aí ela foi, agora eu vou ter que sair. Eu falei, vai. Foi pro mercado. Mas é um privilégio você sentir que uma coisa está amarga ou que não está amarga. Porque se você não sente, além do mal-estar, você também pode passar mal. Pode fazer mal para você. Essa alegria não pertence apenas aos cristãos, mas aos homens em geral, como produto da bondade divina para com eles. E o nome para isso chama-se graça comum. Claro que o ser humano muitas vezes utiliza essa graça comum de uma maneira errada. Estamos aí, daqui a alguns meses, o carnaval em que as pessoas elas vão se libertar, se soltar. E não é questão de você ser contra o carnaval, e sim contra as implicações deste carnaval. Em que você vê as coisas que acontecem, a quantidade de crianças que são geradas 9 meses depois e abandonadas, e uma série de coisas erradas, abortadas, que nascem. O presbítero Sebastião, ele fala, órfãos de pais e mães vivos, que é pior. Eu não sei o que é pior, se é você não ter pai e mãe, ou você ter um pai e mãe desta ordem, que são como zumbis. A manifestação da bondade de Deus tem uma variação de grau de acordo com a capacidade das criaturas em receber essa bondade. Além dele derramar a bondade dele sobre nós, ele mede porque nós não sabemos receber a bondade de uma forma plena. Uma passagem da Bíblia diz que um rei convidou as pessoas para comer, para fazer um banquete, era algo importante. E aí um falou, me desculpa, porque eu casei. E casar não tem nada de mal, é bom. Ó, eu comprei uma casa nova e não há problema nenhum em você comprar uma casa. Mas ele se abdicou daquilo. E aí uma série de desculpas que foram dadas porque aquelas pessoas elas não sabem administrar a bondade de Deus. E se você não sabe administrar a bondade de Deus, o que acontece é que ele as reduz ou as corta. Para algumas pessoas eu mandei um textinho ontem. Não foi para todas, não. Mandei algum texto para as pessoas, que às vezes as pessoas elas não sabem administrar a bondade de Deus. Aí Deus fala, porque eu te amo, eu vou fazer isso. Você tem que passar por isso. Porque eu não posso deixar você continuar caminhando e ir em direção à destruição. Então, o que eu faço? Eu retenho a minha bondade. Eu, como pai, dói. Mas eu sei que você, como filho, você precisa. Nós não sabemos fazer isso. Mas Deus sabe.
Eu estava meditando, acho que, se não me engano, é Salmo 106. E aí, no título, está falando a graça e a ingratidão de Israel. Né? Falando, né, do benefício de Deus sobre o povo de Israel. E aí, essa contradição, né, dessa, não corresponde a essa bondade. Né?
Mas Deus, ele, por ser um, ter um amor... Agape, saiba que não é ágape. Não é uma palavra proparoxítona, pelo contrário, é uma palavra grega. E por ser grega, você não pode abrasileirar ela. O amor de Deus é um amor agape, por mais estranho que seja. Esse amor agape de Deus, ele é um amor que é incondicional. Ele não quer nada em troca. Ele não precisa de nada em troca. Ele faz o que ele faz, porque ele é Deus. A manifestação da sua bondade tem uma variação de grau de acordo com a capacidade das criaturas em receber essa bondade. Ainda que os crentes não sejam os únicos a receber a bondade de Deus, eles são os únicos a reconhecer e a manifestar uma apreciação adequada das suas bênçãos, sendo agradecidos por elas, servindo ao Senhor, o que resulta em mais bênção ainda. Apesar de Deus ele demonstrar o amor dele sobre todas as criaturas, sobre ímpios e salvos, as pessoas que sabem ser gratas a Deus verdadeiramente e prestar um culto de gratidão a ele, são apenas os cristãos. Porque o Espírito Santo é aquele que convence as pessoas a agir dessa maneira. As outras pessoas, numa condição geral, ela olha para si e fala: eu consegui. Eu fiz. Nabucodonosor, ruim de tudo, comissionado por Deus para executar o juízo dele sobre o povo de Israel, começou a achar que ele era o Todo-Poderoso. E Deus manda um profeta pro ímpio e fala com ele: você para com isso, porque o que tem acontecido não é coisa sua, é ação de Deus. E ele fala: tá certo. Passa um tempinho, ele acorda do seu império, maior império da terra da época. Ele abre a janela do seu palácio e ele vê um horizonte assim, e ele olha e fala: eu sou demais. Tudo que eu conquistei vai a mais do meu alcance, dos meus olhos. Eu sou poderoso. E aí a voz do céu vem: porque você novamente não reconheceu o amor de Deus, você vai passar 7 anos comendo capim que nem bicho. E por 7 anos aquele homem ficou como um bicho comendo grama. Até que naquele momento, em certo momento, o Senhor ele traz novamente a consciência dele. E ele, naquele momento, ele se vê comendo grama e ele fala: me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus. Apenas os crentes são capazes de receber a bondade de Deus e reconhecer esta bondade. A bondade de Deus ela é notória na variedade de prazeres naturais providenciados para o deleite das suas criaturas. E Deus, ele prepara as coisas para o nosso deleite. Cores, sabores, olfato, cheiro. Você não precisaria nascer, de ser capaz de discernir se há cor ou se não há cor. E se o mundo fosse todo cinza? Qual a diferença que teria? Com certeza a C&A ia ser mais pobre, né? Porque as mulheres não iam ter tanta variedade de cor para escolher. As cores, elas são para a nossa alegria. As cores, elas alegram os nossos olhos, um doce perfume, um sabor. Deus poderia ter se contentado em fazer a nossa fome sem que a comida fosse agradável. Em algumas situações, as pessoas elas se alimentam de alimentos nutritivos, que é toda a necessidade do corpo do ser humano, mas não tem gosto de nada. Quão evidente é a bondade de Deus na variedade dos gostos que Ele tem dado a carnes, verduras e frutas. Essa semana minha filha falou assim: papai, eu gostei de abacaxi. Olha, 13 anos, você mole? Não é que nunca comeu. Começou a apreciar. Porque ela colocou na boca a textura, o gosto. Isso, da parte de Deus, é bondade em extremo. A terra poderia ter sido igualmente fértil sem que a sua superfície fosse tão variada. A nossa vida física poderia manter-se sem as flores bonitas que deliciam a nossa vida e exalam doces perfumes. A variedade das cores de uma flor. Se a gente parar para olhar uma orquídea, se você for parar para olhar uma orquídea, você vai ver como ela é linda, como ela é perfeita nos seus aspectos. Quando Deus compara as vestes de Salomão, Ele compara com o lírio do campo e Ele fala: nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. Ou seja, o que Deus fez para um ser que é sem alma, sem espírito, que está lá, que um dia está belezinho, no outro dia seca e é jogada no lixo. Semana passada, a Meniza trouxe umas florzinhas que estão ali para minha esposa, e a esposa colocou ali, mas algumas já caíram e foram jogadas fora. E não é porque, é o desprezo, não, é porque perdeu a sua beleza. E Deus não precisava ter feito desta forma. Poderíamos viver sem a música dos pássaros. Quinta-feira, eu estava lá na sala com a minha esposa, e aí uma cigarrinha fazendo um barulho lá fora. Você fica olhando aquele som, é um som bonito. Ou um pássaro, ou um grilo. Você começa a ver a natureza, ela se expressando. Aqui na nossa metrópole a gente tem mais dificuldade. Mas se você for num lugar mais afastado, numa fazenda, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Você vai começar a ouvir mais. Você ouve a natureza de noite, é uma nova natureza. A natureza do dia, ela vai descansar, e a natureza da noite desperta, e ela exala e faz outros sons. Mas isto é assim, porque a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 33, verso 5. Salmos 33, verso 5. Pode?
Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor.
Cheia. Cheia no sentido de inundada. Em que, se nós começarmos a tirar os nossos olhos das nossas lutas e dificuldades e começarmos a olhar para as coisas que nos rodeiam, nós vamos ver que a bondade do Senhor, ela é sobre toda a terra. Que lições nós podemos tirar sobre a bondade de Deus? A primeira lição é que nós precisamos viver na dependência de Deus. Esse Deus que é poderoso, esse Deus que é bondoso, Ele exige obediência. Ele exige que nós, como criaturas, nós nos submetamos a Ele. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Eu vou ler. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, um texto muito conhecido. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, não são todas, mas são estas coisas, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal.
Amém.
Nesse texto, Jesus nos ensinou a olhar para as aves do céu, que vivem despreocupadamente, porque elas são sustentadas nas suas necessidades básicas, e a palavra-chave é necessidades básicas. Deus, ele não promete suprir você nos seus desejos, mas ele promete suprir você nas suas necessidades básicas. Da mesma forma, ele quer que os homens vivam sem ansiedade alguma, esperando na bondade de Deus. E eu volto a trazer esse tema: por que tanta depressão, tanta ansiedade, tanto transtorno de toda sorte ou espécie, se não é alimentação desta ansiedade ou pela própria falta de confiança em Deus? O ser humano, mais e mais, ele se afasta de Deus, e a palavra nos garante que cada dia que passa, o homem, ele vai se afastando mais, o coração dele vai se esfriando e endurecendo. Falava com uma pessoa ontem, e a pessoa falava assim para mim: pastor, eu não estou indo na igreja, mas é por causa de tal motivo, mas está tudo bem. Entenda que quando você se afasta da igreja, não é porque aqui é o santuário, porque aqui mora o Altíssimo, porque as paredes ou o pastor é santo. Não, mas quando você está em comunhão com as pessoas, o que acontece é que o seu coração, ele começa a olhar um pouco mais para o outro, ao invés de olhar para você. Quando nós oramos pelas enfermidades, você consegue observar que a sua dor, ela não é tão intensa assim, porque a gente que está numa condição pior, em uma série de situações. Por isso que Deus nos exorta que nós não deixemos de congregar, como é o costume de muitos. Com o advento da internet, cultos online, as pessoas, elas acham que pode substituir o culto por um culto em que você assiste na televisão, no laptop ou no celular, e você não pode. Nós somos seres que vivemos em comunhão, nós não fomos, nós somos separados para vivermos isolados dos outros. Por isso que o conceito de você ser um monge, ou você ser uma freira que você não tem contato com o mundo, não é bíblico. Deus, quando criou o ser humano, ele criou para que nós possamos nos interagir. Provérbios diz que é ferro afiando ferro. É o meu desejo contra o seu desejo, e a gente vai aprendendo um com o outro.
Isso é aquela história que acho que é muito conhecida, né? Fala do graveto, né? Se tirar o graveto, um tempo ele vai da madeira, né? Ele vai se esfriando, assim, né? Às vezes até sozinho, né? Quando vem as lutas.
Às vezes, Menise. Sempre.
E aí é difícil a pessoa enfrentar tudo sozinho.
Nós não somos seres feitos para vivermos sozinhos. Não estou falando de casamento. Eu estou falando de pessoas terem contato um com os outros. Calor humano, abraço, olho nos olhos. O ser humano é feito para viver assim. O animal, se você colocar ele na frente do espelho, ele não reconhece, ele ataca o espelho achando que é um outro animal. E conforme ele levanta os dentes, ele fala: o outro está levantando. Nós não. nós conseguimos interagir, eu consigo olhar para o irmão Cláudio e saber que ele é uma pessoa diferente de mim. E nós temos essa necessidade de convivência, convivência. Os bichinhos são uma bênção, mas eles não suprem a pessoa, não há esta possibilidade. Da mesma forma, ele quer que os homens vivam sem ansiedade, esperando na sua bondade. Jesus ordenou que os seus discípulos olhassem para os passarinhos, animaizinhos frágeis que vivem ao Deus dará. Realmente eles não estão desamparados por Deus. Literalmente Deus lhes dá o sustento que precisam. E nós já lemos o texto. E aí quando ele confronta os discípulos, ele fala: vocês não valem mais do que as aves? Se eu cuido e alimento todas as criaturas, você acha que eu vou abandonar você? Você acha que eu vou deixar de cuidar de você por quem eu entreguei o meu filho? Porque Cristo não entregou o filho dele por causa da árvore, e nem por causa do boi. Ele entregou por sua causa. Se ele entregou o maior bem, não é bem, mas a maior oferta que ele podia dar, ele entregou por você. Será que ele não vai te entregar graciosamente as suas necessidades? Ele vai deixar você sofrer? Talvez eu, como pai, ou você, como pai, mãe, ou tio, tia, você possa fazer isso, mas Deus não. Não há esse senso de morbidez em Deus. No homem tem. Jesus foi mais longe ainda em sua argumentação. Ele tomou como exemplo a bondade de Deus com a criação inanimada. Se Deus tem cuidado da criação inanimada, como não terá cuidado dos seres humanos? E nós já lemos Mateus 6,30. Se Ele cuida da erva do campo, como é que Ele não cuida de você? Portanto, esse texto ensina especialmente que os cristãos devem viver confiantemente na dependência do sustento proveniente da bondade divina, e não é um aval para você não fazer nada, mas é onde você depositar sua confiança. O mundo carece de esperança. Nós precisamos saber em quem confiar, em que nós temos alguém que nós podemos pegar o telefone e falar assim: me ajuda, me ajuda. Estava aqui sozinho, tinha que subir essa porta. O Daniel chegou com a Meniza e falei: você me ajuda? Que bom ter alguém com quem contar. Como é importante. O que nos cabe é não viver ansiosamente, mas esperar inteiramente na bondade do Senhor. Nós já lemos Mateus 6,31 e ele fala: não vos inquieteis. Que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Mateus 6,34, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Você não consegue lidar nem com o dia de hoje, como é que você está preocupado com amanhã? Mas é isso que a gente faz. E eu também. A gente tem a provisão para o dia de hoje, a manutenção está lá, você abre a despensa, mesmo que tenha pouco, tem lá. E amanhã? E mês que vem? E como é que eu vou pagar o IPVA de 2019? Você nem sabe que você vai estar vivo em 2019. Não quer dizer que, se você for possível, você não provisione isso. Não quer dizer que você não tenha que administrar. Mas essa ansiedade nos corrói, nos consome. Acaba com a nossa vida, acaba com a nossa saúde. Estava conversando com um pastor amigo meu ontem, ele fala: já vou te pegar. Entendeu? É, chama atenção, né? E ele falava: estou com gastrite. Eu falei, ele falou: eu estou comendo bem, mas eu continuo com queimação no estômago. Falei: isso que dá a igreja nova, é isso mesmo. Ovelha não existe, ser humano não existe. A gente espera coisas e as coisas, elas não acontecem. E ele confessava para mim, nosso irmão, nosso pastor Paulo, ele falava para mim assim: eu estou passando uma dificuldade na igreja lá. Eu falei: o que que é? Ele falou assim: eu tenho um discurso diferente das igrejas daqui, da região. E o que acontece é que as pessoas, elas ficam na porta da igreja tentando levar os membros para as outras igrejas. Não espera nem acabar o culto. Chama as pessoas lá de fora. Olha, eu falo assim: que coisa o ser humano, né? Nós temos tantas pessoas para a gente alcançar e as pessoas, elas estão preocupadas com as pessoas que estão sendo cuidadas. Observe que Jesus considera a ansiedade pelas coisas essenciais da vida, não é como um devaneio da sua parte, mas é como incredulidade. E quando eu li esse texto, eu estava fazendo a revisão hoje de manhãzinha, e eu falei, Deus, me perdoa pela minha incredulidade, isso é pecado. É você duvidar. E nós ficamos tão tristes, né? Quando as pessoas duvidam de nós. Irmão Cláudio, você pode fazer tal coisa? Irmão Cláudio fala, posso. Aí eu vou lá e falo com o Felipe. Aí o irmão Cláudio diz, poxa, mas você não pediu para eu fazer? Por que, que você foi pedir para o outro? Incredulidade. E nós ficamos chateados com isso, mas nós agimos da mesma maneira com o nosso Deus. Tem nada de engraçado.
Não.
Alguém acha engraçado isso? Não. E novamente ele dá outro sinal, porque ele é misericordioso. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela tua bondade. Mesmo que nós muitas vezes não a aceitemos, muitas vezes nós não a entendamos, nós, Pai, te somos gratos. Nos momentos da nossa lucidez, nós te somos gratos. Pedimos que o Senhor continue, Pai querido, nos abençoando, cuidando de nós, não permitindo, Pai, que de alguma maneira nós venhamos, Pai, a nos afastar de Ti. Como o nosso querido irmão Cláudio ora, não nos lance fora da Tua presença, Pai. Porque se o Senhor não estiver conosco, como é que nós vamos saber que nós somos abençoados? Não nos faça, Pai, continuar caminhando se a Tua presença não for conosco. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.